É tempo de informação, vamos saber quais os títulos que fazem parte deste jornal largado com António Feliciano.
Vamos então aos destaques. Danos do mau tempo por Tomar. Há um imóvel em risco de ruir para a Nacional 110. Acontece no Pintado. Limpeza de terrenos continua a criar polémica de norte a sul do país. Tomar não é a exceção. Sabe porquê? Obras dos SEMAS no Alvide de Carrascal podem provocar falhas de água na quinta-feira.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade até ao meio da tarde, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, com rajadas na ordem dos 70 km/h, ainda formação de gelo ou geada nas regiões do interior e também nestas mesmas regiões, descida da temperatura mínima e subida da máxima. Previstos estão 13 graus para Coimbra, Leiria e Lisboa, 14 para o Porto, Castelo Branco e Évora, 15 para Tomar e Santarém e 16 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A chuva intensa que tem caído durante as últimas horas vai dar lugar ao frio. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, este mês de março já é mais chuvoso do que os últimos 4 meses, com registro de 200,8 milímetros de precipitação, sendo que o dia 9 fica na história como aquele que teve mais chuva dentro da realidade da última década, com 63,9. Assim o diz o Serviço Meteorológico meteotomar.info. Para os próximos dias, tal como referido, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para uma pausa na chuva, perspectivando então a queda das temperaturas mínimas, que podem mesmo atingir patamares negativos. A precipitação, essa, pode regressar no final desta semana. O açude que está colocado nas imediações do Mouchão não foi desmontado por altura do inverno, como manda a tradição, e isto perante o previsível aumento do caudal do Nabão. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, foi questionada por Luís Ramos, vereador do PSD, sobre a manutenção dessa estrutura, respondendo que se optou por essa situação numa fase experimental, referindo que desta forma se poupou cerca de 7 mil euros. Numa avaliação ao impacto do mau tempo no Conselho, a autarca especificou um conjunto de situações, de entre as quais um imóvel que está em risco de cair para a Nacional 110, isto na zona do Pintado.
Em matéria de cheias, em matéria de caudal do rio, não foram registadas ocorrências. Não desmontámos o açude, porque o açude custa-nos por ano 7 mil euros. Portanto, estarmos a ter aqui uma despesa todos os anos de 7 mil euros, este ano optámos por manter o açude, ele já cedeu ali uma parte. Trancámos a roda, porque com aquele caudal a roda pronto, criava problemas, e fizemos a experiência este ano. Uma coisa é pagar 7 mil euros, quer dizer, isto foi o que pagámos no último, portanto isto todos os anos também aumenta, não é? Outra coisa é termos de pagar alguma reparação que tínhamos que fazer. Pagar em matéria de material, de aquisição de material, porque é feito por trabalhadores da Câmara à construção do açude. E, portanto, a reparação também será feita. E, portanto, fizemos a experiência este ano. Portanto, em matéria de ocorrências por causa do caudal do rio, não estão registadas. Registamos, sim, um conjunto de ocorrências, mas que têm a ver com a quantidade de chuva. A saber, na Aceceira, o tal deslizamento de terras que vem de um vizinho e vai, parte o muro e vai para a casa do outro vizinho. Estamos com uma casa na zona do Pintado, em que estamos, já se conseguiu identificar o proprietário, mas que está para Toulouse, porque entretanto aquilo está num processo de heranças. A parte da fachada pode ruir para a Nacional. Tivemos um deslizamento de terras com arrastamento do muro na estrada de Leiria e, portanto, obviamente as infraestruturas de Portugal já foram notificadas e exatamente como aconteceu aqui na estrada da FAI e com a ponte nova que precisa de ser arranjada, que já foram notificados e voltados a ser notificados e voltar a notificar. Se calhar vai ser mais uma daquelas situações, senhora vereadora, que a gente vai ter que substituir, mas depois mandamos a conta, porque isso aqui não há... E que eles depois não pagam, pronto, mas enfim. Ninguém percebe.
O parque de estacionamento de Constância, junto ao rio Zézer, está submerso. A chuva intensa que se tem feito sentir voltou a causar este transtorno na Vila Poema, um histórico quando acontece este género de ocorrências. Ainda pelo mapa distrital, registro para a submersão da Estrada Municipal 590, do Coço a Santa Justa, em Corus, e do Caminho Municipal do Setil à Ponte do Reguengo, no Cartacho. Desde o último comunicado do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o cenário continua idêntico. As barragens de Fratel, Pracana e Castelo de Bode têm debitado nas últimas horas valores com flutuação entre os 1.200 e os 1.300 metros cúbicos por segundo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Criou-se o pânico entre as pessoas na campanha para a limpeza de terrenos. Quem o diz é José Delgado, vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, que não deixou de lamentar que alguns pontos do território nacional tenham sofrido uma devastação de árvores, algumas delas de valor inestimável. O eleito apontou o dedo ao governo, referindo que se passou uma mensagem de coimas e não de prevenção.
Estou preocupado com o momento, isto não é só Tomar, é a nível nacional. Definiu-se uma data para a limpeza de terrenos, e o que se está a passar é que se está a limpar a mata e não a fazer a limpeza dos terrenos. Isto é, com o pânico que se criou à volta da limpeza de terrenos, estão-se a criar situações, muitas delas irreversíveis, de abate de árvores, algumas com grande importância, que se está a devastar o território porque não houve informação e comunicação suficiente aos proprietários dos terrenos, até às juntas de freguesia e até, muitas vezes, às câmaras. Portanto, não há uma informação que explique às pessoas, não houve uma informação atempada, o que se falou foi em coimas, se não limparam, há coimas, isto é nacional, e criou-se um pouco o pânico. E prevenção não é criar pânico, é o contrário, é aliviar o pânico, é criar condições para que haja conforto na população e que haja preservação das pessoas e do património, dos bens de cada um.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, não deixou de apontar o dedo a altos responsáveis por terem feito passar uma mensagem em torno da necessidade do abate de árvores. A autarca fala de uma legislação nada fácil.
Em relação à limpeza de terrenos, além de tudo o que nós ouvimos, e acho que se calhar nenhum de nós já consegue ouvir falar em limpeza de terrenos, por muita informação, e nós, aliás, como fazemos todos os anos, certo é que este ano tivemos sessões muito mais participadas. Vamos a todas as juntas de freguesia explicar o que é a limpeza de terrenos. E por mais que nós expliquemos, limpeza de terrenos é limpeza de matos, não é corte de árvores. Nós abrimos a televisão e vemos imagens exemplificativas da faixa dos 50 metros sem árvores. Vemos altos responsáveis do nosso país a dizer que as árvores são para cortar. Epá, por mais que nós expliquemos, o que é certo é que houve muita desinformação nesta matéria. E é certo que, ponto 1, as ações de sensibilização que foram feitas, temos muito mais terrenos limpos do que tínhamos nos anos anteriores. Ponto 2, também foram cortadas árvores, nomeadamente, por exemplo, árvores agrícolas, que nem sequer são florestais e, portanto, não tinham sequer que ser cortadas. A legislação também não é fácil. Quando diz que as copas têm que estar de 4 em 4 metros, então, mas as árvores já lá estão há tanto tempo, como é que tem que haver bom senso nesta questão toda? Depois, continuamos a assistir a alguma desinformação quando dizem que o prazo terminou a 15 de março. O prazo terminou a 15 de março para edificações isoladas numa faixa de 50 metros. O prazo termina a 30 de março, 30 de abril, para faixas de gestão de combustível de 100 metros, que são as das zonas industriais e as dos aglomerados. E depois assistimos, aquilo que estava na lei, é que as autarquias substituem-se aos privados, nos casos em que a GNR levanta o auto, entrega à autarquia e a autarquia vai substituir aos privados nesses casos. Aquilo que saiu na passada sexta-feira diz o seguinte, a GNR levanta os autos, mas não passa contra a ordenação até 30 de junho. Então, questão ou não? porque se eu sou proprietário e vejo a autarquia a intervir no meu terreno, e depois o proprietário vai pagar ao custo que a autarquia contratou. E nós contratámos a 1.800 euros o hectare. O proprietário pode me dizer assim: não, então, o que é que vocês estão aqui a fazer? Eu até vou limpar isto para a semana e eu até 30 de junho posso limpar.
Tendo em vista a renovação da rede pública de distribuição de água na subzona de abastecimento do Alvide Carrascal, irá ser realizado pelo SEMAS na próxima quinta-feira, dia 22 de março, um conjunto de operações na rua de São José e junto ao reservatório do Alvide Carrascal, que irá permitir, através da substituição das tubagens de entrada e saída daquele reservatório, melhorar a qualidade e eficácia do funcionamento da rede pública local. Assim, entre as 9 e as 18 horas desse dia, poderão eventualmente ocorrer algumas falhas no fornecimento de água aos utilizadores dependentes da rede de abastecimento do Alvide Carrascal, casos do Alvito, Carrascal, Calçadas, Carvalheiros, Santa Cruz, Avessadas, Minjoelho, Palaceiros e Coito, na freguesia de São Pedro. Num texto enviado para a redação da ERT, o SEMAS apresentam desde já as devidas desculpas pelos eventuais transtornos que sejam causados aos utilizadores.
Rádio ERT. Informação.
O Lar de São José celebrou nesta segunda-feira, dia do seu padroeiro, 112 anos de existência. Houve lugar para a realização de um almoço convívio, com destaque para a presença dos utentes, familiares e dirigentes do Centro de Assistência Social de Tomar, entre outras individualidades ligadas ao Conselho Nabantino, como a Presidente da Câmara, Anabela Freitas. No período de intervenções, Pedro Marques, Presidente do Centro de Assistência Social de Tomar, começou por elogiar o trabalho de todos quantos fazem do seu dia-a-dia uma missão naquele lar.
Que esta instituição continua com dificuldades, mas a saber dar os passos tem que dar no caminho que achamos que é o caminho certo. E esse caminho vai nos levar, se tivermos cuidados para isso, a ter aqui novas respostas sociais. Respostas sociais novas e também, no nosso entender e porque são, inovadoras. Assim, haja os apoios que temos solicitado, que estamos a candidatar-nos a alguns deles, e a outros esperemos que aconteçam também num futuro muito próximo. Não é por acaso que nós ouvimos falar de muitos utentes que deviam ser utentes de lares e não só, e que estão nos hospitais e que acarretam efetivamente, pelo que se fala, um encargo de 100 milhões de euros anuais, porque não têm onde os colocar. Nós temos esses objetivos. Objetivos que entendemos que serão fundamentais para a sustentabilidade da nossa instituição. Porque a nossa instituição não é só o lar. Para quem não conhece esta instituição e está cá pela primeira vez, além do lar, dos residentes no lar, temos 50 pessoas em domiciliário, damos resposta à cadeia social, temos centro de dia, temos centro de convívio. E temos o mar infantil, que é muito importante para nós, foi o cerne da instituição, que tem creche, tem jardim de infância, e tem creche familiar. E a resposta que damos é uma resposta positiva e de qualidade.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, também usou a palavra para elogiar o percurso do Lar de São José, considerando-o como uma referência de trabalho de qualidade em prol dos que mais necessitam.
112 anos fazem parte, há mais de um século, da nossa vida tomarense, sempre com uma missão de ajudar quem mais precisa. Missão essa que continua, porque hoje em dia as populações mais vulneráveis são precisamente as crianças e os idosos. E continuamos, e esta instituição continua a ajudar quem está mais vulnerável, as crianças e os idosos. Isto está a falhar, mas não faz mal, eu falo sem microfone. Há uma palavra que eu gostaria de dizer publicamente, que é um agradecimento público a esta instituição. Todos vós sabem que na área social trabalha-se em rede e é assim que se deve trabalhar. E é assim que se deve trabalhar, em rede. Porque só em rede é que nós podemos ajudar quem está mais próximo. Mas a qualquer trabalho está sempre subjacente uma componente financeira. Aquilo que eu quero aqui fazer um agradecimento público hoje é que esta instituição, independentemente de estar subjacente à condição financeira, nunca disse que não quando foi chamada para acudir a um problema de uma criança, de uma família ou de um idoso. E eu faço este reparo e este elogio e este muito obrigada em nome de todos os tomarenses, porque tem uma razão de ser. É que fala-se muito nas questões sociais, mas já aconteceu instituições do nosso Conselho, porque as desgraças não escolhem horas nem dias. E quando aconteceu algo a cidadãos nossos que perderam, por exemplo, as suas habitações ou que tiveram um problema junto da sua família, quando foram chamadas a intervir, disseram que não, porque era fim de semana. E esta instituição nunca disse que não. E por isso, como esta instituição nunca disse que não, e eu sei que as dificuldades são imensas, estamos numa região centro, que pertencemos à CCDR Centro, que tem coisas diferentes em matéria de fundos comunitários para ajudar este tipo de instituições. Da mesma maneira que faço um elogio público, deixo publicamente toda a disponibilidade para ir com a instituição CAST, seja aonde for preciso, para que continue a fornecer com qualidade o apoio a quem mais necessita.
A recente derrocada na Estrada Nacional 238, no Conselho da Sertã, que ocorreu na última sexta-feira, notícia avançada pela ERTS em primeira mão, já chegou à Assembleia da República. Os Verdes, por exemplo, já enviaram um conjunto de questões ao Governo, sendo que nesse mesmo texto, exigem a requalificação catalogada como urgente da via em causa que liga Cernache de Bom Jardim e Ferreira do Zêzere, classificada ainda como uma via utilizada diariamente, sobretudo por veículos de transportes de mercadorias, mas também de passageiros e que, face ao seu estado de insegurança, já foi alvo de atenção dos Verdes, assim como de uma iniciativa legislativa. O documento recorda que o Partido Ecologista questionou, em 2014 e 2016, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, tendo apresentado também, em 2016, uma iniciativa parlamentar que deu origem à resolução da Assembleia da República 163 de 2016, que recomenda ao Governo a requalificação urgente da Estrada Nacional 238, no troço entre Cernache do Bom Jardim e Ferreira do Zêzere, de forma a garantir condições de segurança e a redução dos tempos de deslocação despendidos pelas pessoas e empresas que utilizam esta estrada. Desta forma, o Ministério do Planeamento é questionado sobre se tem avaliado o estado de degradação da Estrada Nacional 238, em particular se as vertentes e muros de suporte desta via entre Cernache do Bom Jardim e Ferreira do Zêzere. E se o Governo não considera que é urgente requalificar aquela via, tendo em conta que os vários incêndios que deflagraram naquela zona em 2017 aumentaram ainda mais o risco de deslizamento. O Sporting de Tomar vestiu o seu melhor fato e derrotou o Barcelos, uma das melhores equipas de Portugal e também da Europa, claro está. A equipa de Nuno Domingues venceu por 4-3 num jogo em que esteve sempre na moto de cima. A primeira parte foi perfeita. Paulo Passos e Pedro Martins deram uma boa vantagem aos Leões. Diferença essa mais do que justa, uma vez que a equipa da casa estava a ser melhor, surpreendendo um Barcelos que, por certo, estaria à espera de um adversário a atuar mais na expectativa. No segundo tempo, aconteceu o que se esperava, ou seja, os barcelenses reagiram e fizeram mesmo o 2-2. Foi aqui que entrou o público, decisivo no apoio à equipa, quanto mais ela necessitava. Hernani Diniz voltou a colocar o Sporting Tomar à beira do fim, na frente do marcador, com pronta resposta do Barcelos, sendo que, mesmo então, no último minuto, o pavilhão quase veio abaixo com o tento decisivo de João Sardo. O Sporting de Tomar está uma senhora equipa e agora tem Final Force a um curto passo, porque o adversário que se segue é de terceiro escalão. E se a lógica mandar, lá teremos os Leões pelo segundo ano seguido na fase mais aguardada desta prova. Vamos aos resultados. Oitavos de final, Académica 2, Ribadav 5, Lavra 2, Valongo 4, Sesimbra 2, Valença 6, Sporting 5, Porto 8 em penaltis, Sporting de Tomar 4, Barcelos 3, Famalicense 2, Benfica 7, Cascais 3, Maia 9 e Sporting Maranhense 7, Hockey Clube Braga 4. Quartos de final serão a 14 de abril, Ribadav Valença, Sporting Maranhense Valongo, Porto Benfica e o Maia Sporting de Tomar.
Rádio R, a primeira a informar.
O Mação deu um passo de gigante rumo ao título da primeira divisão distrital da Associação de Santarém ao sair com vida de Tomar, num jogo onde só a vitória interessava aos unionistas. Mas foi o empate de Tarlés. Desta forma, 8 pontos separam as duas equipas, uma diferença quase impossível de anular, tendo em consideração que faltam apenas 5 jornadas. Mas se a União Tomar saiu das contas do título, o Fazendense ficou mais perto do Mação na sequência da vitória diante do Cartacho e, claro, pelo empate nas margens do Nabão. O Fazendense merece estar na luta, pois tem sido de uma regularidade notável. Quem apanhou a União Tomar no pódio foi o Torres Novas, que bateu o Amiense e continua numa série positiva. Os comandados de Nando Costa têm o segundo lugar debaixo de olho. Nota também muito positiva para o Samora Correia, que venceu o União de Almeirim, agora treinado por Mário Nelson. Os achadrezados estão no 6º triunfo seguido, igualando a melhor marca da época, também na posse do Mação. No 5º lugar, a 2 pontos do pódio, está também o Ferreira do Zezer, que recebeu e venceu a União Brantina no jogo em que foi obrigado a dar a volta ao texto. A equipa de Eduardo Fortes continua o seu percurso excelente. Resultados: 21ª jornada, Torres Novas 1, Amiense 0, União do Tomar 1, Mação 1, Zamora Correia 2, União Almeirim 0, Fazendense 2, Cartacho 0, Ferreira do Zezer 2, União Brantina 1, Riachense 2, Moçarriense 0 e Empregados do Comércio 1, Oriense 1. Na frente, Mação 46 pontos, segundo Fazendense 41, terceiros União do Tomar e Torres Novas com 38, quinto União de Almeirim com 30, oitavo Oriense com 29, nono Cartacho 27, décimo Amiense com 24, décimo primeiro Riachense 22, décimo segundo União Brantina com 19, décimo terceiro Moçarriense com 14, décimo quarto Empregados do Comércio com 13 pontos.
Rádio R, informação.
Assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a RTC.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.